O novo ciclo de governação do MPLA para mais 5 anos do segundo mandato de João Lourenço é apontado como sendo imprevisível e controverso, a julgar pela legitimidade questionada por muitos angolanos. No seu discurso de investidura, o atual inquilino da Cidade Alta prometeu mais investimentos nas Forças Armadas angolanas, quer em meios como na melhoria dos salários dos efetivos, renovou o compromisso das medidas de prevenção e combate contra a corrupção e apontou a situação da juventude como estando no centro das atenções da sua governação durante o atual mandato. Neste discurso, onde reiterou as promessas da campanha eleitoral, João Lourenço escusou-se a falar das eleições autárquicas, um tema fraturante de interesse de todos os atores políticos. Vários são os desafios colocados a este novo mandato, alguns dos quais transitaram a partir do mandato recente, cujas soluções não foram alcançadas como era previsto, devido à falta de transparência com que o partido no poder tem demonstrado nos últimos anos. É igualmente consensual a ideia segundo a qual o novo mandato de João Lourenço é desafiado a manter o dinamismo da governação anterior ou corrigir os aspectos nucleares em que se notam fragilidades ou ineficiências nas políticas até agora implementadas. Para o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, o combate à pobreza deve estar entre as prioridades mais elevadas do novo governo. Carlos Cambuta destaca igualmente a necessidade de eleições autárquicas para a partilha de poder e de responsabilidades.
Pensamos que a pobreza é o mal maior do país, porquanto esta pobreza carrega consigo um conjunto de situações que impede o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós pensamos que o manifesto eleitoral do MPLA apresenta um conjunto de abordagens que certamente concorrem para o combate à pobreza. Mas o MPLA, que desde o alcance da independência tem estado a governar o país, sempre apresentou manifestos eleitorais que trazem uma abordagem positivista no que diz respeito ao providenciamento de condições de vida para a população.
Está a querer dizer, Sr. Carlos Cambuta, que, portanto, de um tempo a esta parte, a imagem e semelhança da própria governação do MPLA tem sido muito mais teórica. Acha que neste segundo mandato a realização de eleições autárquicas podem ultrapassar esta preocupação quanto à pobreza e ao desemprego?
É exatamente aí onde eu gostaria de chegar. Que quando estamos a falar em combate à pobreza, é importante ter um sentido pragmático. E o sentido pragmático significa exatamente repensar o modelo de governação. E no modelo de governação é importante não hesitar com a institucionalização das autarquias. Até porque com o país autarcizado vai certamente permitir não só a partilha do poder, como também a partilha de responsabilidades. Significa dizer que o que não estiver a acontecer, a correr bem, a responsabilidade não será apenas imputada ao partido que está a governar. Vai ser imputada, certamente, a quem esteja a liderar uma determinada autarquia. Então, é importante que a autarcização do país não seja, mais uma vez, adiada.
O combate à corrupção deve ser uma abordagem incontornável no mandato de mais 5 anos. Carlos Cambuta defende mais abertura e transparência na fiscalização dos atos do governo para desencorajar a continuação das práticas de corrupção no país.
Enquanto ao combate à corrupção, eu estou convencido de que o presidente reeleito vai continuar a trabalhar direção de evitar um país cada vez mais corrupto. O que poderá acontecer é uma revisão do método que até que tem sido utilizado, até porque se olharmos pelos resultados das eleições de 24 de agosto, vamos efetivamente constatar que algumas das entidades que certamente foram alvos deste processo terão tido outras opções do ponto de vista de alocação do seu voto, né? E por isso, por essa razão, eu estou convencido que o presidente reeleito vai continuar, sim, com o combate à corrupção, mas vai procurar rever a metodologia.
Mas, do seu ponto de vista, havendo este impedimento legal, do ponto de vista da fiscalização dos atos do governo pela Assembleia Nacional, é possível controlar os indicadores de corrupção que ainda são muito visíveis a nível do país?
Não, não será possível. Aliás, esta é uma outra questão que terá de ser discutida, porque a Assembleia Nacional tem três funções essenciais: a questão da legislação, a questão exatamente da fiscalização e uma questão central. A Assembleia Nacional terá que efetivamente procurar fomentar um debate, e a sociedade terá que também procurar fazer uma pressão social no aspecto, no sentido positivo, para que a Assembleia possa exercer essa sua função também da fiscalização dos atos.
Entretanto, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera favorável à conjuntura internacional para o novo mandato de João Lourenço. Ainda assim, o também jornalista e docente universitário aponta alguns desafios económicos que, do seu ponto de vista, são tremendos.
Bom, eu acho que os desafios de João Lourenço são enormes para este mandato, eventualmente com melhores condições do que quando chegou no primeiro mandato. O petróleo, que é, digamos assim, o abono de família da economia angolana, está a 100 dólares, mais ou menos, um pouco menos. A produção também terá estabilizado, depois de uma queda, estabilizou e até este ano tem um ligeiro aumento. Portanto, as condições internacionais, a conjuntura internacional é melhor neste mandato do que no anterior. Mas os desafios também são tremendos. E eu acho que o principal desafio em termos económicos é o combate ao desemprego. Temos uma taxa de desemprego muito elevada. É esse desemprego, de alguma maneira, que está na origem da descida do MPLA em termos de votação, e portanto creio que é esse o principal desafio que João Lourenço tem pela frente nos próximos 5 anos. Parece-me a mim que criar emprego significa pôr a economia a crescer. Nós temos taxas de crescimento muito baixas, aliás, tivemos primeiro 5 anos de recessão, tivemos a recessão em 2021 com um crescimento muito moderado, enfim, praticamente uma estagnação. Este ano, Angola, provavelmente a economia angolana já vai levantar um pouco a cabeça, mas estamos ainda a falar de taxas de crescimento de 3%, que são claramente insuficientes para reduzir o desemprego. É preciso dizer que entram no mercado de trabalho anualmente à volta de 750 mil pessoas. E, portanto, agora, é preciso pôr a economia a crescer, e quem vai pôr a economia a crescer não é seguramente o governo, será o setor privado. E, portanto, governo precisa de criar condições para que o setor privado invista. Quando estamos a falar de criar condições para que o setor privado invista, nós estamos a dizer que precisa de criar um ambiente de negócios favorável ao investimento, quer privado, quer interno, quer externo. Mas eu ponho aqui uma tónica no investimento externo. Naturalmente que o investimento interno é sempre muito importante, sempre será, e será até a maior parte do investimento. Mas eu acentuava aqui a necessidade de sermos capazes de atrair investimento externo, investimento estrangeiro, porque nós não temos capital, nós não temos tecnologia.
Carlos Rosado de Carvalho afirma que neste novo mandato, o presidente João Lourenço deve também olhar para as infraestruturas do país e facilitar o acesso ao crédito para o setor industrial e a agricultura.
Se melhorar o ambiente de negócios para que haja investimento, se houver investimento haverá mais emprego, se houver mais emprego haverá mais rendimento para consumo e, portanto, por essa via a economia pode, de facto, melhorar.
Mas, Carlos, aqui um aspecto que eu gostaria também de ouvir o seu ponto de vista. As empresas privadas, sobretudo ligadas ao setor industrial, a própria dívida que as empresas nacionais ainda têm com, ou seja, que o Estado tem com estas empresas, podem encontrar uma luz no fundo do túnel a partir deste novo mandato de João Lourenço?
Pois, enfim, vamos ver. Esta questão dos atrasados, segundo o Governo, embora haja muito pouca informação, o Governo tem dito que já regularizou os atrasados que estavam registados. Agora, há muitos atrasados que não estavam no sistema, e portanto, das finanças. E, portanto, estes, antes de serem pagos, têm que ser, enfim, certificados, nomeadamente pelo IGAI, a Inspeção Geral do Estado. Agora, no caso da indústria e da industrialização do país, é preciso, quer dizer, resolver os problemas das infraestruturas que eu mencionei, não é? As indústrias precisam de ter infraestruturas, precisam de ter, nos locais onde produzem, precisam de ter energia, precisam de ter água, precisam de ter telecomunicações. E precisam depois também de estradas para transportar os produtos desde a fábrica até aos mercados de consumo ou até ao porto, se for caso de exportar. E, portanto, não tenhamos ilusões. Nós não fazemos economia com indústria com a geradora. Isso é impossível de fazer e, portanto, e nunca a nossa fraca industrialização tem justamente a ver com isso, com a pouca competitividade das nossas empresas e, portanto, eu acho que, como dizia há pouco, o Estado tem que apostar muito forte nas infraestruturas. Neste caso, tem também a questão do acesso ao crédito, é importante. Nós vivemos num país onde a maior parte do crédito concedido é concedido ao comércio. Se calhar precisamos de fazer uma inflexão canalizar mais crédito para a indústria e também para a agricultura.
Por sua vez, o jurista William Toné questiona a capacidade do partido no poder em garantir a reconciliação entre os angolanos, quando, a nível da sua formação política, João Lourenço não dá sinais nesse sentido. Entendo também, jornalista de profissão, que a reconciliação nacional é um desafio que passa à margem da atual liderança do país.
A própria estrutura do MPLA sinta a necessidade de se reconciliar internamente, nunca terá capacidade de reconciliar o país. O MPLA continua a estar dividido internamente entre os burros e os espertos. O MPLA degladia-se entre si, prejudicando o próprio país e o emprego. O MPLA defende uma política de entregacionismo económico, não é? Sem medir meios, entrega tudo ao capital estrangeiro, fora dos marcos da economia de mercado, agindo nos marcos de crimes de mercado. Então, eu não acredito que possa haver diferenças, não é substanciais, primárias, no atual consulado. Porque se você não reconcilia com os seus, não vai reconciliar nunca. E o cabeça de lista do MPLA foi claro quando afirmou na sede do seu partido que o MPLA estava em condições de nomear tudo. Então, manda-se para o ralo a competência. Não interessa se não há competência interna. Interessa é que ele mande em tudo e haja subserviência para tudo e amém. Portanto,
então, do seu ponto de vista, William Toné, um dos principais ou grandes desafios de João Lourenço será mesmo a reconciliação, a começar pelo próprio partido e para se estender a nível do país?
Isso teria que haver capacidade de o fazer. Será que o presidente tem capacidade de o fazer? Por que é que não o fez? O presidente andou com todos eles, andaram todos esse tempo. Portanto, a reconciliação possível e a reconciliação que se nos diz é na morte. Pós-morte, a reconciliação no MPLA. O MPLA só se reconcilia com os mortos. Portanto, veja, é com os mortos partidários e é com os mortos eleitorais. Portanto, com os vivos o MPLA não se reconcilia. Não tem essa capacidade.
Mas
com os internos e com os externos. Portanto, não há muitas esperanças. É muita ingenuidade nós esperarmos que haja capacidade quando não se vê um discurso, pelo menos, de arejamento intelectual. Quando você tem uma CNE, que é hoje um cancro para a democracia, você tem um tribunal constitucional totalmente partidarizado, é uma célula do partido, das mais conservadoras que pode existir em qualquer partido, não é? Aquilo já nem é uma corrente de opinião, é uma opinião corrente. Então não é possível fazer-se um país para um país diferente. Quando ninguém fala dos pobres, ninguém fala dos meninos que andam a limpar e a catar comida nos contentores.
Finalmente, William Toné afirma que não há uma perspectiva do país no programa de João Lourenço e admite com alguma preocupação que a situação da juventude angolana vai se agravar e o fenómeno da imigração vai aumentar.
Para uma juventude escrava, se ele está aberto, é contra quem diga que é preciso haver equilíbrios na economia, é preciso não entregar tudo aos estrangeiros, mas o presidente acha que deve entregar tudo aos estrangeiros, qualquer dia nós vamos dormir e não temos a Angola que pensávamos. Está tudo entregue. Sim, vai atender mais os jovens, para os jovens serem melhores escravos. Não tem programas de educação, não tem é um programa de integracionismo, não é? E como não vai haver paralelo, não é? É a burralização de toda a juventude. É isto, não há perspectiva. É a imigração que falta. Não é? A imigração vai aumentar exponencialmente porque não há uma perspectiva de país. Não há uma perspectiva de educação interna. Não há uma perspectiva de saúde interna. Não há uma perspectiva de emprego. Portanto, tudo é mera falácia. O ministro de Estado é a pior coisa que pode ter sido escolhida. O ministro Manuel Nunes, quer dizer, é a pior coisa. Num país sério, ele não poderia estar aí depois destes danos todos. Foram cometidos crimes na economia. Você não pode abrir-se, escancarar-se ao FMI pensando que agora a menina de olhos verdes do FMI em África seria Angola. Quer dizer, isto não é possível. É a pior política, é uma política econômica criminosa que atenta contra todos os padrões. Nunca se viu tantos jornalistas no desemprego, tantos órgãos de comunicação sem perspectiva. E venha-me falar de quê? Não, eu estarei a ser parvo e ser conivente. Vou contar que terei mais liberdade de imprensa? Não. Tenho todos os dias o sistema ditatorial às minhas portas, porque ainda não mudei, ainda não
acredita que haverá...
não me converti.
Não acredita que João Lourenço possa reformar o setor da comunicação social, no sentido dela ser mais plural?
Não, vai ser mais plural a falar contra o singular. a falar a favor do singular, sim, e mais plural. Acabar a palanca agora. Quer dizer, o grande problema é que até aqueles meios de comunicação, que eram do próprio MPLA, não é? Saíram daquele MPLA arejado para o MPLA radical. O MPLA, onde é que se revê o presidente João Lourenço, onde é que se revê um Rui Falcão, quer dizer, que não vê outra coisa senão debicar no, no, nos demais. Nós não temos uma perspectiva. É que o país não tem, de facto, uma perspectiva neste segundo mandato. Não se vê uma perspectiva. Qual é a perspectiva neste segundo mandato? É zero. E abaixo de zero é o dilúvio. Temos que ser honestos. O país tinha que se reformar. O país tinha que se reformar urgentemente. E não há perspectiva conciliadora. O presidente não tem a capacidade de estender uma tábua para ver uma travessia dos dois lados.
E acha que os angolanos vão ter que consentir todo este cenário que está a descrever?
Eu penso que compete a todos nós continuar ou desistir. Mas, conforme o país está, o país também tem outra coisa. Já não será o mesmo de antes de 24 de agosto. Já não. As pessoas já não querem. E a demonstração que não será o mesmo é o medo que o setor político tem e a militarização que está a demonstrar. Que é a única tábua de salvação.
William Toné, Carlos Cambuta e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.